Estou falando do professor Carlos Eduardo Serri, professor titular do Departamento de Ciência do Solo da Exalc-USP. Seja bem-vindo, professor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e obrigado por nos ajudar a entender mais como essa pecuária e agricultura sustentável vem evoluindo e, principalmente, como o solo faz parte dessa evolução. É isso, professor? A gente tem que olhar o solo com mais atenção, mais cuidado, e essa transformação passa pela reestruturação de solo também?
É isso mesmo. E eu agradeço, viu, a oportunidade que vocês estão me dando aqui para a gente interagir. É sempre um prazer conversar com vocês e podermos juntos destrinchar esses assuntos. Mas é verdade, sim. Olha, os colegas que estão nos assistindo talvez saibam que, globalmente falando, o solo armazena carbono 3 a 4 vezes mais do que a vegetação. E muito mais do que a atmosfera. Então, qualquer ação no solo tem um impacto no ciclo global do carbono. Carbono esse que, em excesso na atmosfera, por exemplo, na forma de CO2, que é um dos gases do efeito estufa, metano é outro gás do efeito estufa, essas formas de carbono na atmosfera, em excesso, estão causando uma série de problemas. O aquecimento global e as consequentes mudanças climáticas. Então, a gente quer tirar esse carbono lá da atmosfera, removê-lo via fotossíntese pelas plantas, e quando as plantas decompõem, parte desse carbono vai para o solo. E é esse que é o ponto-chave de a gente recuperar essas áreas degradadas, para além de deixá-las produtivas, com maior rentabilidade, com maior saúde do solo, ainda resolvemos, mitigamos o problema relacionado a essa concentração exacerbada de gás na atmosfera.
A área degradada, ela emite carbono, professor?
Ela emite, infelizmente, sim. Por quê? Porque existem micro-organismos lá no solo, aqueles pequenos organismos, para o pessoal ter uma ideia, nós estamos falando de organismos de um tamanho menor que 0,1 milímetro. Então a gente às vezes nem vê. São bactérias, fungos, algas, leveduras, protozoários, enfim, um monte de pequenos organismos, eles estão lá no solo. O que que acontece quando essa área está degradada? Ela não aporta material, substrato, entre aspas aqui, pessoal, comida para esses micro-organismos. O que que eles vão fazer se não tem entrada, comida fresca chegando? Para continuarem sobrevivendo, eles vão consumir o material orgânico que está dentro do solo, porque se não tem novo chegando, vão consumir o que está dentro. Qual que é o processo? Qual que é a consequência? A emissão de gás para a atmosfera. Isso a gente tem que reverter. Tem que ofertar alimento para esses organismos para eles ficarem metabolicamente ativos, uma parte vira gás, isso é natural do processo, mas um terço, pelo menos, do material orgânico, seja de origem animal ou vegetal, que a gente aportar, é sequestrado no solo. E se for estabilizado por esses organismos, fica lá séculos, milênios, melhorando o que a gente chama de saúde do solo. Um solo mais saudável é um ambiente melhor para a planta. Planta é essa que nós vamos consumir, né? Diretamente via alimentação, ou nós estamos aí com blusa, é algodão que vem da agricultura, alguém está anotando num papel, é que vem de uma planta, biocombustíveis, fibra, energia, assim por diante, sem dizer no alimento, de origem vegetal e animal.
Agora, quando a gente fala em recuperação e reestruturação desse solo, quais são as ações mais eficientes que hoje a gente tem conhecimento e que hoje a pesquisa nos ajuda a implementar?
São muitas, sua pergunta é super bem pertinente. São muitos. Eu destacaria aqui a questão das pastagens no Brasil, que, segundo as estimativas, metade da área está em algum grau de degradação. O que que a gente tem que fazer? Recuperar essas pastagens degradadas. Como? Existem centenas de técnicas. Algumas simples é fazer uma fertilização, uma calagem. Os colegas sabem, calagem é colocar calcário para o pH do solo aumentar e aquelas gramíneas melhor se estabelecerem. A fertilização para dar nutrientes para essas plantas poderem crescer e ocupar os espaços que, na situação de degradação, ou é ocupado por plantas indesejáveis naquele local e o animal que está pastejando ali não vai ter interesse em consumir, porque a palatabilidade, a digestibilidade não são boas. A gente quer que existam gramíneas ali, predominantemente. Idealmente, num sistema de integração, sistemas integrados, que tem gramíneas e árvores. Gramíneas e agricultura são chamadas integrações. Alguns colegas já acho que já ouviram falar, integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, são maneiras de recuperar essas áreas e trazer também um benefício ambiental e um benefício para aquele que está lá na linha de frente, o produtor, o pecuarista, o agricultor, que tem uma diversidade de materiais sendo produzidos naquele local, melhorando o ambiente, solo, planta, animal, atmosfera. Esse é um exemplo. Em áreas mais agrícolas, eu estava falando de pasto, né? Em áreas mais agrícolas, sistema como plantio direto, de não revolvimento do solo, manutenção dos restos culturais, né? Rotação de culturas, são exemplos interessantes. Plantas de cobertura, acho que isso é fantástico, né? Plantas de cobertura, o Brasil é líder em adoção dessas técnicas, não só do plantio direto, em mais de 30 milhões de hectares, é o país do mundo que mais adota essa tecnologia conservacionista, sustentável. Plantas de cobertura, sistemas integrados, que eu falei há pouco, ocupam hoje 17 milhões de hectares, com potencial para triplicar essa área. E outras várias ferramentas tecnológicas, como algum colega já ouviu falar de biochar ou biocarvão, o intemperismo acelerado de rochas, bioinsumos. Puxa, a lista vai longe, viu, meu amigo? Tem tanto exemplo bom que o Brasil já está adotando e é líder mundial, que eu acho que nós temos que falar. Há ainda espaço para melhoria? Claro. Expansão, escalabilidade dessas adoções? Claro. Mas o Brasil já faz um ótimo, um belo papel nesse contexto de práticas hoje chamadas regenerativas.
E a gente viu na reportagem anterior que acabou de passar, que a fazenda que a gente foi visitar, né, ela usa a integração lavoura-pecuária como a alternativa para reestruturar o solo lá. E ela adotou essa prática em 2021, ou seja, a gente tem 3 anos, 4 anos aí de prática, e a mudança já é perceptível, uma recuperação do solo que acontece e que deixa esse solo vivo de novo, né, professor? Isso é importante destacar, né?
Isso é muito importante. E essa percepção já de melhoria da saúde do solo é muito função daqueles pequenos organismos que eu falei, os micro-organismos, que ficam agora nessa condição mais interessante, né? Ecologicamente mais intensificado, o que é muito bom. Eles ficam mais metabolicamente ativos, eles desencadeiam uma série de processos no solo que já vão aparecendo. Outros são mais lentos. Talvez os nossos ouvintes já ouviram mencionar de sequestro de carbono no solo e créditos de carbono. Isso já demora mais tempo. Infelizmente, em poucos anos, isso não é perceptível. Mas vários indicadores físicos do solo, químicos e biológicos, logo quando a gente adota essas práticas, alguns deles já são possíveis de serem avaliados e percebidos. Isso é muito bom porque dá uma motivação, né? Para aquele produtor, aquele agricultor, como vocês mostraram na fazenda, continuarem adotando e que outros vejam e adotem também essas práticas regenerativas.
Muito bom. Professor, uma honra tê-lo aqui com a gente. Volte sempre, é sempre bom a gente poder discutir esse tema com a nossa audiência, principalmente porque é uma condição que não tem mais volta, né? Ou a gente recupera essas áreas, ou a gente faz uma agricultura e uma pecuária sustentável daqui para frente, ou a situação, pode não ser muito favorável para quem não entendeu essa mensagem ainda daqui para frente, né?
Exatamente. Quem não entendeu, está na hora de entender, já passou a hora de entender, mas o que é o mais interessante é o seguinte: aqueles que entenderam e adotaram essas práticas, eles não voltam mais para as práticas anteriores, porque percebem a resiliência do sistema produtivo, da planta, do solo, dos animais, e isso também não tem volta. O indivíduo tem um gostinho da adoção dessas práticas e não volta a fazer o que estava fazendo antes. Vamos motivar mais e mais produtores, pecuaristas, agricultores, para que eles adotem essas práticas e façam parte desse grupo que está trazendo uma série de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos para nós que vivemos também em condições urbanas. Muito obrigado pela oportunidade.
Grande abraço, professor. Nos vemos numa próxima.